Palavra de Especialista.
Bom, voltamos aqui para o nosso Palavra de Especialista de hoje. Eu estou conversando com Marco Aurélio Bedê. Ele é economista do SEBRAE, SEBRAE Nacional, aqui em Brasília. A gente está falando um pouco, de maneira geral, sobre pequenas e microempresas e, obviamente, falando sobre a questão das empresas no Brasil de maneira geral também. Marco Aurélio, me diz uma coisa. É que eu li nos relatórios assim, recentes, acho que deve ter sido de IBGE, inclusive, que a sobrevivência de uma empresa tem relação direta com o porte, com o tamanho dela. Quer dizer, uma empresa com 4 funcionários tem menos chance de sobreviver que uma empresa com 10, por exemplo. Existe uma lógica nisso ou não?
Sim, existe. É? Na verdade, existem algumas atividades em que o requisito para você abrir um negócio, às vezes, é muito alto, né? Então, você precisa de mais capital, você precisa de mais conhecimento técnico, às vezes, você precisa de mais escolaridade, né? Nessas atividades, cujas, as exigências para você iniciar elas, né, são muito elevadas, você tem, assim, depois que você se estabeleceu no mercado, a concorrência é proporcionalmente menor, né? Uma vez entrando no mercado, essas características aumentam a sua chance de sobrevivência. E quando você tem esse tipo de característica, uma das coisas que costuma acompanhar é o número de empregados. Então, os pré-requisitos para entrar em determinadas atividades, por exemplo, na indústria da transformação ou nos serviços de saúde, que são duas atividades onde a sobrevivência é maior, né? Uhum. E exigem mais recursos, uma vez estabelecido no mercado, você tem menos concorrência, né? Porque as exigências, teus concorrentes também são altas e tem menos entrada, né? Uhum. E isso ajuda a sobrevivência. Agora, se você pegar no outro extremo, determinadas atividades como os serviços mais elementares da construção, que às vezes exige um grau de escolaridade muito menor, menos equipamentos, menos conhecimentos técnicos, você tem uma entrada muito grande de pessoas, de empreendedores, e que constitui uma concorrência brutal, né? E aí boa parte dessas empresas em algum momento acaba fechando, né? Porque é muito fácil entrar naquele mercado, né?
Agora, por que que a taxa de sobrevivência das empresas é maior no sul-sudeste que em outras regiões do Brasil? Ou é cada região tem uma peculiaridade, é preciso detalhar ou dá para a gente pensar em termos assim mais amplos?
Na média geral, você pode verificar que o grau médio de escolaridade da população e a renda média da população, em média, no sul e sudeste é mais alta, né? Uhum. Isso abre oportunidades para você ingressar ou criar mercados mais sofisticados, né? E que tenham maiores pré-requisitos aí de entrada, né? Então, esses dois fatores, a renda mais alta e a escolaridade mais alta, criam oportunidades para você entrar no mercado com uma empresa num setor que às vezes não tem nas outras regiões, né? Também na parte de serviços mais sofisticados, né? Então, por exemplo, serviços de tradução juramentada, serviços de consultoria jurídica, consultoria tributária, são que envolve assim, a necessidade de um conhecimento muito alto, né, do profissional, do empreendedor. Por si só é uma garantia de que ele vai ter mercado, né? Porque tem poucos concorrentes, né? Essas características são mais fortes no Sul e Sudeste. Então, a tendência natural é o Sul e Sudeste ter taxas de sobrevivência mais altas.
E em Brasília? Nós estamos em Brasília. Brasília é uma cidade do governo, né? A sede do poder no Brasil, mas é uma cidade, me parece, estruturada muito em função de serviço, né? Quer dizer, a indústria não existe muito em Brasília. O setor industrial em Brasília é menor, é pequeno. Brasília também é um grande entreposto regional, né? Então, eu queria te perguntar, e como é que você vê Brasília, hein? Em termos de abertura de empresa, ou em termos de sobrevivência? Está aumentando o número de empresas em Brasília?
Se você levar em consideração, por exemplo, só a região do Plano Piloto, né?
É.
Que é uma região que tem uma densidade muito grande de pessoas com renda mais elevada, né? Os funcionários públicos em especial, né? Os grandes bancos estão todos aqui, né? E em geral também são pessoas que têm maior grau de escolaridade. Particularmente nessa região, o Plano Piloto, né, é uma região que é predominantemente serviços, né, e são serviços sofisticados. Nós estamos falando de restaurantes especializados, nós estamos falando de lojas de roupas sofisticadas, né? Academias. Então, assim, é um mercado propício para atividades dessa natureza, né? Agora, quando você vai para regiões mais afastadas do plano piloto, aí você diversifica um pouco a sua estrutura produtiva, né? Você tem uma dispersão maior da população em termos de renda, né, de escolaridade, o que permite você ter serviços também muito simples, às vezes, né, convivendo com serviços mais sofisticados.
Me diz uma coisa, Brasília, está falando de Brasília também, porque Brasília, assim como outras cidades brasileiras, capitais, vai sediar não só a Copa do Mundo, mas a Copa das Confederações. Isso trouxe um impacto para essas cidades, é inevitável, né? Quer dizer, muitos negócios novos, a hotelaria, ramo de construção, enfim, todo um entorno desses grandes eventos, né? O Brasil, nos próximos anos, vai sediar, inclusive, as Olimpíadas, depois São Paulo vai ter a grande feira mundial em 2020, quer dizer, o Brasil vai ser tomado nos próximos anos por grandes eventos. Esses grandes eventos, claro, isso que eu estou te falando, eles causam impacto, eles provocam alterações na cena, né? Em termos de empresa, é significativo isso? Não? Porque eu fico pensando muito em hotelaria, serviço, buffet aqui, dessas empresas que giram em torno de grandes eventos, né? Você acha que o impacto vai ser muito grande?
Olha, o impacto desses grandes eventos, eles são diferenciados no tempo, né? Então, por exemplo, a questão da Copa, ela mobiliza muitas obras, muitas ações de infraestrutura, né? Que tem um impacto, por exemplo, sobre os grandes empreiteiras, que subcontratam parte das suas obras com pequenos empreendimentos, né? Então tem um efeito mais trabalhar o aspecto da infraestrutura. Posteriormente, quando os eventos ocorrem, a atração de turismo, né, para esses eventos acaba mobilizando a rede hoteleira, a rede de serviços, parte de restaurantes, bares, lanchonetes, que tem um efeito positivo. E o efeito que fica mais a longo prazo é o fato de tornar aquela cidade, no caso Brasília, né, e as demais sedes da Copa, como uma referência, um ponto turístico, um ponto de receptor de turismo a longo prazo, né? Uhum. Então, se durante o período do evento, né, a cidade conseguir criar uma imagem de que é um ponto receptivo de turismo, é interessante vir à cidade e visitá-la, ver seus pontos turísticos, isso pode criar um fluxo a longo prazo, é positivo para a rede, principalmente a parte de alojamento e alimentação, né?
Agora, quando a gente fala em pequenas e médias empresas, a gente fala muito de nichos também, né? Se você tivesse que pensar agora e sugerir para o nosso ouvinte, que anda assim, de repente, nós temos um ouvinte que está pensando, o que eu faço da minha vida? Minha vida está um pouco sem rumo, sem norte. Você acha que, quando você pensa em evento como a Copa do Mundo, já está muito tarde, já dançou, ou ainda dá tempo? Quer dizer, tem um tempo de maturação, né? Tem um tempo de organização, um tempo de implantação das coisas. Grandes eventos como esse, você tem que pensar muito tempo antes, né?
Novamente, depende um pouco da atividade. Então, por exemplo, as obras que estão sendo feitas são obras que já foram todas licitadas. Então, os processos principais de licitações relacionados às obras já foram, né? Quem foi licitado e ganhou já tem um mercado e vai trabalhar até 2014, pelo menos, né? Agora, a rede hoteleira, por exemplo, ela pode fazer investimentos ainda, melhorando, sim, por exemplo, a qualidade do atendimento, oferecendo cursos de língua para os seus profissionais, né? As recepções dos hotéis poderem falar várias línguas, né? Os restaurantes também ter um tratamento diferenciado nessa direção, porque imagina se receberemos aí um número bom de turistas estrangeiros.
Claro.
Né? E a mesma coisa, por exemplo, as empresas de transporte urbano, né? Uhum. As empresas de táxi, os taxistas de uma forma geral, são exemplos, né?
Sim.
Se preparar, poder ter uma comunicação fluente com turistas que são de outros países, isso é uma coisa que ainda há tempo para trabalhar. Evidentemente, um turista vai preferir um taxista que sabe falar inglês do que um turista que não sabe.
É verdade. Quer dizer, só para encerrar a nossa conversa, quer dizer, eu parti um pouco de dados do IBGE e do Sebrae, e eu li que, então, está aumentando a sobrevivência das empresas. Significa que mais empresas abrem do que fecham. Isso se deve, conclusão minha, depois de uma conversa com você, a um bom momento da economia, as condições mais favoráveis hoje em dia. É isso, não é, Marco Aurélio?
As condições de trabalho de uma pequena empresa vem melhorando a cada ano por uma série de razões. Isso vai desde, por exemplo, a criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, em 2006, que está ainda em processo de implantação, mas já que tem efeitos muito benéficos, né? A criação do Simples Nacional, que unificou tributos federais, estaduais e municipais.
O Simples facilitou muito mesmo? O Simples, ele é, na prática, ele é bem eficiente?
Sim,
mesmo,
na verdade, as empresas que optam pelo Simples Nacional têm uma redução expressiva da burocracia, porque você reúne num único boleto o pagamento de vários impostos. E, proporcionalmente, a empresa menor paga menos imposto comparado às empresas de médio e grande porte, né? Você tem outros benefícios, por exemplo, a criação do microempreendedor individual, uma figura jurídica que permite hoje quem está na informalidade se formalizar o seu empreendimento, né, a um custo muito baixíssimo e muito fácil, é um registro simplíssimo, que se faz inclusive pela internet. A criação do microempreendedor individual.
Sim.
E uma série de outros aspectos que vem melhorando em termos de ambiente, né? O país está no processo de crescimento ainda, apesar da crise internacional. O Brasil é um dos países menos afetados pela crise. A gente está vivendo hoje a menor taxa de juros da história do país,
né?
O que estimula o consumo, estimula o investimento, torna mais barato você comprar um automóvel, renovar a sua frota e oferecer um serviço melhor, por exemplo, no caso dos taxistas, né? Enfim, você tem hoje condições mais favoráveis do que tinha 10 anos. Né?
Só para terminar, fiquei curioso agora. Se eu for montar uma empresinha, assim, uma empresa pequena, uma micro, uma média, vai, digamos, no Brasil, nos Estados Unidos e na China, tem muita diferença? Nos Estados Unidos sempre me falaram que era mais fácil, é isso mesmo? Ou não?
Olha, hoje você tem a economia norte-americana ainda saindo de uma recessão, né? Eles crescem a uma taxa muito baixa, mas está no processo de melhora lenta e gradual, né? Isso dificulta um pouco. Agora, estruturalmente, é muito simples abrir e fechar empresas nos Estados Unidos. É
mais que aqui, né?
Talvez do que em qualquer outro lugar no mundo, né? Então, assim, você tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Por outro lado, na China, que é uma coisa mais difícil, né, em termos de burocracia, regras, você tem um mercado consumidor fantástico, pessoas consumindo, né?
Então,
e no Brasil fica no meio termo, não é nem uma coisa nem outra. Nós temos uma população grande, um ambiente econômico favorável, uma burocracia que a cada ano diminui proporcionalmente no seu processo histórico, né? E políticas públicas cada vez mais em defesa dos pequenos negócios, que precisam ser aprofundadas ainda, é claro, né? Mas comparativamente a um processo histórico, nós estamos melhor do que estávamos há 10 anos atrás.
Ok. Marco Aurélio Bedê, economista do Sebrae, quero agradecer muito a sua contribuição, esses esclarecimentos todos aqui para nós no nosso programa Palavra de Especialista. Muito obrigado, hein?
Um
abraço a você.
Programa e um abraço aos ouvintes.
O Palavra de Especialista teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de José Francisco, coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Nimar Simões. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira. Este e outros programas da Rádio Câmara estão disponíveis no endereço www.radio.câmara.gov.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.